E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
O segundo dia do 5º Encontro Pedagógico de Docentes da UNOeste esteve reservado para pesquisa e pós-graduação. Na manhã de terça-feira, ocorreu um momento dialógico que reafirmou o conceito de tríade universitária. Esteve em pauta o ensino, a pesquisa e a reflexão. Sobre o assunto, fala aqui na Rádio Facop a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. A doutora Zizi Trevisan conversa com o professor Homero Ferreira.
Doutora Zizi, uma avaliação do envolvimento da sua pró-reitoria no IMPED.
A participação da PRPPG no IMPED se deu graças ao espaço que foi aberto pela PROACAD. O IMPED tinha como objetivo a integração do ensino, pesquisa e extensão. Para nós isso foi extremamente importante, porque é uma oportunidade de termos um contato mais direto com toda a comunidade acadêmica e também ainda existem equívocos na comunidade acadêmica no sentido de entenderem que a pró-reitoria de pesquisa ela está especificamente voltada aos cursos de pós-graduação e não é assim. A pesquisa ela envolve toda a instituição, então foi uma oportunidade de aproximarmos os cursos de graduação dos procedimentos adotados na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação para desenvolvimento, realização de pesquisas e intercâmbios internacionais. E também falamos muito sobre o funcionamento dos diversos comitês de natureza acadêmica, científica e ética.
A pesquisa ela não está reservada só para pós-graduação na UNOeste, né? Ela nasce lá na graduação. Como é isso?
A pesquisa, ela, dentro de uma instituição de ensino superior considerada universidade, reconhecida como universidade, a pesquisa é um dos pilares. Então, ela não se restringe a nenhuma pró-reitoria. Ela, na verdade, é gerida pela pró-reitoria de pesquisa e pós, mas ela envolve necessariamente os cursos de graduação, pós-graduação, técnicos de laboratório, funcionários em geral. Então, ela é realmente institucional.
E a extensão também está dentro da pesquisa, ou pode estar?
Sim, a extensão ela tem que manter o diálogo com a pesquisa e ambas com o ensino. No caso do diálogo pesquisa-extensão, extensão-pesquisa, nós temos, isso é viabilizado quando são desenvolvidas ações extensivas nos municípios e dessas ações extensivas nascem dados, né, registros que servem de motivação de elaboração de novos projetos de pesquisa. Da mesma forma, os projetos de pesquisa, depois de concluídos, eles podem nortear as ações extensivas. Então, é realmente um trabalho recíproco, quer dizer, são duas pró-reitorias muito interligadas e ambas trabalhando em comum para o fortalecimento do ensino.
Essa participação no IMPED das três pró-reitorias, ela reforça o que já vem acontecendo, a exemplo do ENEP, como foi citado durante o encontro da sua pró-reitoria. E esse envolvimento, naturalmente, ele é muito rico para a universidade, enquanto, inclusive, universidade. E eu penso que isso não vai só da vontade institucional, mas da vontade política de vocês pró-reitores. Como a senhora analisa essa questão?
Realmente, os gestores de uma universidade, eles têm que partir sempre da tríade ensino, pesquisa e extensão. Então, nenhuma das pró-reitorias, nenhum dos setores envolvidos nessas pró-reitorias pode trabalhar de forma isolada. Por isso, esse crescimento da integração dentro do EMPED e também o crescimento da integração dentro do ENEP, também em órgãos como câmaras, comitês, comissões que estão em funcionamento na instituição, todos eles estão hoje buscando a representatividade dessas três dimensões, ensino, pesquisa e extensão. Então, o pessoal da pró-reitoria de ensino, da pró-reitoria de pesquisa e da pró-reitoria de extensão, eles aparecem representados em todas as instâncias de voz e voto e de planejamento das ações acadêmicas.
E as presenças nesses eventos sempre dos três pró-reitores, que também se inserem nesse meu pensamento, que é essa vontade política do envolvimento. Poderia vir um e, de repente, não vir outro, mas sempre os três juntos. Essa mensagem me parece que ela impacta e cria realmente essa força universitária que a UNOeste se propôs, alcançou e amplia.
Exatamente. Essa integração dos gestores é fundamental. Quer dizer, a vontade, né, a vontade, o planejamento político de cada gestor, né, dessa tríade, de estar integrando suas ações, ela é fundamental para que a própria comunidade acadêmica também realize apenas ações acadêmicas integradas. Isso é fundamental numa universidade, né, onde é prioridade pesquisa e, ao mesmo tempo, o ensino se complementa pela parte prática que é reforçada pela extensão e todos, né, todas essas dimensões acabam dialogando e o aluno sai com uma formação completa. Por isso que nós dizemos que estudar em uma universidade é muito mais completo para o aluno do que estudar num centro universitário ou em uma faculdade, onde um desses três pilares, pelo menos, pode não estar sendo enfatizado.
Esses momentos dialógicos me parece que são muitos enriquecedores, inclusive nessa, não só na questão da unidade, dentro da diversidade, mas nesse espírito de corpo, diríamos assim, daqueles que estão envolvidos, inclusive nas coordenações.
Exatamente, porque os pró-reitores e os coordenadores de cursos, eles atuam junto à reitoria. Então, se nós queremos que a instituição cumpra a sua missão tríplice de formar o aluno nas três dimensões, nós devemos ser planejadores de ações sempre em conjunto. E isso realmente vem crescendo muito dentro da Universidade do Oeste Paulista, né? As ações são planejadas, são desenvolvidas, são avaliadas de forma conjunta pelas três pró-reitorias.
A realização da palestra fazendo parte do Quinto Imped, que trouxe de Campinas, junto à Unicamp, o doutor César Nunes, foi um momento muito enriquecedor, inclusive refletido nos aplausos demorados e carinhosos que foram destinados ao palestrante. A sua longa experiência nesse segmento, e em especial da educação, não só universitário em si, que leitura a senhora faz dessa palestra realizada na noite da terça-feira?
Eu me emocionei bastante mesmo porque houve uma identificação muito grande em relação ao conteúdo proferido pelo palestrante e as vivências minhas em educação, né? Eu tenho 65 anos, ele manifestou que tinha 54, então muito do que ele falou da história da educação, sempre com uma filtragem filosófica, né, muito bem ressalvada, ele assim, atingia a minha experiência, tanto como aluna no passado, como docente, né? E nós que passamos pelo governo militar, pelo período, né, da ditadura militar no país, e éramos estudantes universitários na época, combatemos muito o autoritarismo, mas nós não tínhamos noção, né, de que o autoritarismo já tinha, de certa forma, contaminado um pouco a nossa, através do meio cultural, contaminado o nosso comportamento. Eu me lembro perfeitamente, à medida que ele expunha, né, os horrores de um ensino ditatorial, mencionando um determinado professor de vivência, né, da vivência dele, eu me lembrava de uma lição do Donato, que eu aprendi com um rapaz de Santo Anastácio, quando eu lecionei no primeiro ano, né, quando comecei a minha experiência como docente num curso de colegial. Esse moço fazia o terceiro colegial, depois eu não o encontrei mais, não sabia do seu destino, quando eu já era professor universitário em Assis, eu reencontrei na rodoviária, e esse rapaz me disse, me deu boas-vindas, me recebeu muito bem na rodoviária, ele trabalhava vendendo passagens, e ele me disse, puxa, que prazer, me falou que a esposa dele me tinha como modelo, tinha se dedicado à profissão de professora graças à minha influência, eu fiquei muito comovida, mas na sequência eu tive um alerta muito grande, quando eu perguntei sobre ele e o que ele tinha feito, que faculdade ele tinha feito, ele disse que não tinha continuado os estudos porque ele estava no terceiro colegial, tinha sido reprovado na minha disciplina. Assustei-me, comovi, E disse a ele, mas por que você não me pediu algum trabalho complementar? Ah, nós a respeitávamos tanto que nós tínhamos medo. Então, isso me impactou de uma forma, e à medida que ontem na palestra o doutor César ia colocando esses horrores do magistério na antiguidade, aí nas décadas anteriores, eu fiquei imaginando, né, como nós podemos evoluir, né, porque a partir daquela fala daquele ex-aluno, eu refleti muito sobre a minha própria prática, quer dizer, querendo que, principalmente os alunos do noturno, né, os alunos que trabalham, querendo que eles tivessem chance de serem aprovados em concursos públicos, eu derramava conteúdos, era muito exigente na sala de aula, e, no entanto, eu estava oprimindo os alunos, né, pensando que estava fazendo bem. E ainda hoje, como o palestrante coloca, há muitos exemplos desses exageros, né, dessas cobranças, e sem pensar a individualidade de cada um, o estímulo que você vai dar para a continuidade dos estudos.
Hoje o estímulo é essencial, aliás, sempre foi, né? Mas sempre. Agora é mais claro isso.
Exatamente. Hoje até a estrutura física da sala de aula se alterou, né? Nós não temos mais aqueles palcos onde o professor se colocava já numa altura superior à do piso onde ficavam os alunos para mostrar a diferença cultural. Pelo contrário, o professor hoje aprende com o aluno, né? Ele respeita o repertório do aluno e a partir do repertório que faz o diagnóstico desse repertório, ele vai trabalhar para fazer o aluno crescer. Mas ele cresce junto, porque ele também recebe toda a experiência filtrada pela inteligência do aluno, né?
Ouvimos a doutora Zizi sobre a participação da pesquisa e pós-graduação no 5º Encontro Pedagógico dos Docentes da UNOeste. Esta edição do Frente a Frente contou com a apresentação de João Paulo Barbosa, edição eletrônica de Gersimar Gomes, entrevista e coordenação do professor Homero Ferreira. Obrigado pela audiência e até um próximo encontro.
WRF apresentou Frente a Frente.